Vou dar um exemplo. O espírito, o ego diz que você está triste. O espírito pode escolher sentir-se triste ou não. Então não é porque o ego está dizendo que você está triste que você terá que estar triste. Você pode estar feliz na tristeza. Isso é o livre-arbítrio do espírito. E isso que é a realidade. Se o espírito, por exemplo, se encolhe, viveu a tristeza que está mandando, esse espírito passará a viver uma realidade triste. É por isso que algumas coisas para vocês são tristes, porque são situações criadas pelo ego na parte técnica, palavras, show, formas, e sensações enviadas pelo ego de sofrimento, e espírito que escolheu sofrer, o sofrimento que o ego dá. Isso nós falamos no segundo dia. E no terceiro nós falamos, então, para que se junta esse ego? E nós chegou à conclusão de que ela, para a reforma íntima, a reforma de dentro. E aí nós definimos o que era essa reforma de dentro. É não se subordinar a isso que o ego dá. Então o ego lhe dá sensação que são transformados em pensamentos, do inconsciente para o consciente, e você se aprisiona a ele. Quem se reforma não se aprisiona. Não se sente obrigado a sofrer ou muito menos a ficar alegre. Ele simplesmente vê o sofrimento sem sofrer. Então nós definimos que o que precisa ser feito durante o período em que está se ligado a essa consciência é alcançar a liberdade das sensações propostas pelo ego, sem mudar de um lado para o outro. Simplesmente manter-se ecânime, ou seja, na palavra de vocês, apático. Se o ego propõe que você tem que se exultar de fazer, você fica apático. Se o ego propõe que você tem que solar de dor, você fica apático. Esse é o trabalho da reforma íntima. Essa é a grande aventura para o espírito. Aventurar-se nessa ligação com uma consciência diferente da dele, que cria uma realidade utópica, desculpa, utópica não, ilusória, falsa, e que o espírito vive, e aonde ele precisa se libertar.